O Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, diz a palavra: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. E ele, Simeão, tomou em seus braços o menino e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Esta passagem, chamada também de Cântico de Simeão, nos fala da natureza excelsa do Espírito de Jesus, como ele se constituiu a salvação para todo aquele que crê em seu nome. E não se trata apenas uma questão de crença. A palavra diz que ele é luz para iluminar as nações. Isso quer dizer que as nações, elas andavam e andam em trevas. E as nações se constituem de homens, de obras, de conceitos, de princípios, mas falta-lhes luz. E a luz só pode nos ser concedida por Jesus Cristo, porque ele vem nos ensinar a viver com um propósito diferente da vida meramente carnal. Ele aponta para a eternidade da vida que está além deste mundo. Jesus Cristo, ele, pois, é a salvação destas nações. A salvação. A saída. Salva-se quem está perdido. Jesus é a salvação. É a saída para estas nações, para este mundo. Quando nós falamos assim de Jesus, quando nós lembramos aqui a vida de Cristo e todas as suas passagens, nós estamos nos referindo ao Salvador da humanidade. O Salvador. E nós temos que perceber a gravidade do que estamos fazendo. Vamos ao início do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra evangelho. Vamos estar atentos ao que quer dizer evangelho. A palavra quer dizer boa notícia. Alguém que chega para trazer uma boa notícia para quem está precisando dela. São estes povos, estas nações, estes homens, de todas as crenças e credos. Existe um conceito na modernidade em que pretende que o homem seja livre para crer naquilo que ele achar melhor. E como Jesus Cristo é a liberdade, é evidente que Deus, em seu Filho Jesus, não vai impedir ninguém de crer no que achar por bem acreditar. Mas quem tiver o cuidado de examinar as Escrituras, vai perceber que Jesus Cristo não é apenas mais um mestre religioso. Ele não é apenas mais uma luz entre outras luzes. Jesus Cristo é a luz, sem a qual não existiria nenhum outro mestre, nenhum outro guru, nenhum outro guia ou profeta. Ele é a luz. É diferente de ser uma luz. Ele é a luz que veio para iluminar as nações e para esclarecer os nossos corações, nos nossos anseios por saber o que existe além deste lugar em que nós existimos. Veio para consolar-nos nos sofrimentos, nas tribulações, para dar forças quando nós estamos fracos, para dar esperanças quando nós estamos sem qualquer esperança. Ele veio para estabelecer sobre os nossos pés uma rocha segura sobre a qual nós podemos construir a nossa casa. Não só a nossa casa terrena, que é passageira e transitória, mas a casa definitiva de verdadeiros cidadãos e homens e mulheres esclarecidos, esclarecidos para a eternidade. Não importa o lugar aonde nós nos encontremos, uma vez que estivermos com Jesus, a luz estará conosco. Não temos luz própria. Não temos. Nós precisamos da presença de Cristo para que nós possamos também espargir esta luz. Como evangelistas, se ele veio trazer esta boa notícia, nós precisamos semear esta boa notícia, anunciar esta boa nova. Como evangelistas, a palavra diz, aquele que anuncia a boa notícia que foi trazida por Cristo Jesus. E anunciar a boa nova é dizer que é possível as pessoas viverem em paz umas com as outras, que é possível perdoar umas às outras, que é possível vencer a enfermidade, que é possível vencer a presença dos maus espíritos em nossas vidas, que é possível educar os nossos filhos para uma vida de eternidade. Anunciar a boa nova é dizer aos que estão caídos que é possível levantar e que nós temos um Deus que olha por nós em seu Filho Jesus, pronto para atuar e para mudar a nossa vida para o bem. Pronto. Nós precisamos convidar as pessoas e fazê-lo com coragem para que elas tenham oportunidade de conhecer a boa nova anunciada por Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É diferente. Nós todos somos filhos de Deus, mas ele é o escolhido entre muitos para ter sobre ele o Espírito de Deus em repouso. Ele é diferente porque encarnou todas as virtudes do próprio Deus. Por isso o Evangelho, segundo a narrativa de Marcos, porque só temos um Evangelho, segundo a narrativa de Marcos, ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não chegou do nada. Havia antes sido anunciado pelos profetas. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Envio o meu anjo diante da tua face, referindo-se o Senhor àquele que veio preparar o terreno para Jesus semear a boa nova. E quem era este anjo? Aquele profeta estranho, aquele homem que não vivia na cidade, vivia nos desertos, que se alimentava de gafanhotos, amoras e mel silvestre. Era João Batista, voz do que clama no deserto, diz o Espírito a ele, preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas dos corações. Endireitai. A palavra em Isaías 40 e Malaquias, no capítulo 3, os profetas anunciam que o terreno seria preparado por um anjo para que o Senhor pudesse chegar. Malaquias capítulo 3, versículos 1 e 2. O Espírito diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Esse é o Senhor que nós também buscamos, como eles buscavam nos tempos antigos. O Senhor que veio nos trazer o quê? Ele foi o mensageiro, aquele que portava em suas mãos uma nova aliança. Uma aliança diferente da aliança de Moisés. Enquanto aquela nos mantinha no pecado, sob o jugo da lei, esta aliança vinha nos libertar. Vinha abrir as portas da prisão para que nós saíssemos definitivamente dela. Definitivamente. E este Senhor é quem nós desejamos. Eis que ele vem, diz o Pai Celestial, chamado Senhor dos Exércitos, dos exércitos celestiais. E o Espírito diz que esses dias, quando este Senhor Jesus viesse, quem poderia suportar o dia da sua vinda? Porque seria este Senhor alguém que iria nos ameaçar, nos fazer algum mal? De maneira alguma. O que a palavra quer nos dizer é que diante dele não há argumento da nossa parte. Diante dele nós não temos o que dizer para não segui-lo. Não há justificativa, irmãos. Qual é a justificativa que vamos usar para não seguir Jesus? O que é que vamos dizer? Tendo sido Jesus anunciado para a nossa salvação, para que nós possamos ter uma vida diferente, para que nós possamos conhecer o amor verdadeiro, que a maioria não conhece, que justificativa nós vamos ter? Quem suportará o dia da sua vinda? Quer dizer, ele vem para salvar, e aqueles que ele não puder salvar, porque não aceitaram a sua salvação, não creram em seu nome, certamente serão condenados. Certamente. E ai daqueles que forem condenados. É dia de nós entendermos qual é a mensagem do Batista, João Batista, aquele que preparou o terreno para o Senhor estabelecer, o propósito que ele veio trazer para nós. O propósito de Deus, esta aliança nova de salvação, o Batista, conforme nos diz a palavra. Versículo 4, apareceu João batizando no deserto, e ele pregava um batismo diferente, chamado batismo do arrependimento. Olha a finalidade do batismo, chamado batismo do arrependimento, é para a remissão dos pecados. A palavra quer dizer perdão da dívida que carregamos sobre os nossos ombros. Perdão. Mas o perdão, ele vem depois do arrependimento, como diz a palavra. Arrependemos primeiro, somos perdoados depois. E arrependimento, nós precisamos ter todos os dias. Hoje é dia de arrependimento para todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e clamando pelo Espírito Santo. Clamando. O Senhor opera maravilhas. Ele opera maravilhas. é como o fogo de ourives ou o sabão dos lavandeiros, para purificar em nós, tirar de nós toda a impureza, lavar das nossas almas a sujeira de todo o nosso tempo de convivência com o espírito da escuridão. Não nos resta nada a fazer a não ser alegremente receber Jesus Cristo como nosso Salvador e pedir a Ele que tenha misericórdia das nossas fraquezas, das bobagens em que nós nos envolvemos, e que Ele não nos deixe perder. Porque se Ele não cuidar de nós vamos cair no buraco, certamente cairemos no buraco, se nós quisermos nos guiar pelos próprios pensamentos. Tenha certeza, irmãos, tenha certeza que possamos permitir assim que este Senhor possa vir operar em nós essas mudanças, a purificação da nossa alma pelo arrependimento e deixar que o Senhor nos lave. É o Senhor que nos lava. É o Espírito Santo é que opera em nós a transformação. E para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que ter um coração sincero. Pode ser até que ainda estamos envolvidos em pecados, em coisas equivocadas, nas nossas fraquezas, e nós queremos o socorro de Jesus. O Senhor vem prontamente nos ajudar se nós formos sinceros. Porque se não formos sinceros, nós estaremos sendo hipócritas. Porque todo aquele que não é sincero é hipócrita. E o Espírito do Senhor não convive com a hipocrisia. É melhor você admitir os seus pecados, confessar os seus pecados a Jesus, conversar com Ele, dizer a Ele: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sondas os rins, Tu sondas os corações, Tu conheces todos os tempos da minha alma. Eu não sei porque sou dessa maneira. Eu não sei porque sou inclinado ao pecado, mas Tu sabes. Tu sabes a razão de todas as coisas que se passam à minha volta. Eu quero pedir, Senhor, que a partir de agora, que o Senhor tome conta da minha vida. Permita que o Teu Espírito possa me purificar, possa me lavar. Opere em mim essas mudanças. Conceda-me um coração puro, como diz o salmista. Faz em mim um coração puro. Não somos nós que fazemos o coração puro, é o Espírito de Deus que faz. Veja bem, antes nós tínhamos que fazer o coração puro. Antes nós tínhamos que estudar as questões morais do Evangelho, aprendendo como se ela fosse uma lei, que nós íamos colocar no nosso dia a dia, nos esforçando para viver aquela lei. Agora nós entendemos, por um outro ponto de vista, nós tomamos conhecimento da lei, mas é o Senhor que promove em nós um coração verdadeiro e sincero pela presença do Seu Espírito operando em nós. O Espírito Santo opera em nós essas mudanças. É Ele que faz. Por isso o salmista diz: faz, Senhor, com que eu tenha um coração puro. Me conceda. Se você quer, meu irmão, afastar-se das coisas equivocadas, não importa o que você está fazendo, não se envergonhe dos seus pecados, porque nós somos iguais, todos nós, na capacidade de fazer o que não convém. Uns podem fazer umas coisas diferentes dos outros, mas tudo é uma questão de oportunidade e de circunstâncias. Por isso não se envergonhe, pode conversar com Jesus, com seu coração aberto, porque Ele está acostumado a lidar com os problemas profundos da alma dos homens. E não é de hoje, fique à vontade, mas que tenha o desejo, diga a Ele: Senhor, eu quero ser diferente, faz-me conforme a Tua vontade e o Teu propósito. E toda a província da Judéia, diz o versículo 5 da introdução ao Evangelho segundo Marcos, E também os homens de Jerusalém vinham para ter com ele. E todos eram batizados por João nas águas do Jordão. E eles confessavam os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos seus lombos, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Desatar a correia da sandália de alguém. Isso era um serviço dos escravos. João diz: olha, depois do meu ministério, após mim, vem um outro que eu não sou digno sequer de ser escravo dele. Veja, irmãos, quem é Jesus Cristo, irmãos? Se o profeta, chamado pela palavra de Deus, de um mensageiro, de um anjo, o que foi escolhido para vir preparar o terreno para o Senhor de todos nós. Se este anjo diz que não é digno de desatar a sandália do Senhor, o que sobra para nós? Como é que nós vamos chegar diante do Senhor? Com que dignidade? Com que justiça, irmãos? Com que direitos? Alguma coisa que façamos nesta miserável vida poderia nos justificar diante deste Senhor, a quem o anjo, a quem o mensageiro anunciado pelos profetas disse não ser digno de desatar a sandália? Irmãos, Jesus é o nosso Deus que veio para nos conceder as riquezas celestiais. O que nos resta fazer se não reconhecer a nossa insignificância, a nossa pobreza espiritual? Reconhecer que não somos dignos de entrar no seu reino, que somos criaturas iludidas, iludidas pelas coisas terrenas, pelas bobagens de um mundo atrasado, que por si mesmo testifica o seu atraso, a sua ignorância. Basta olharmos a vida lá fora, basta estarmos em contato com o mundo pelos meios de comunicação para vermos o tipo de mundo em que nós nos encontramos, irmãos. E nós somos iludidos por estas coisas toda hora, todo instante, irmãos. Diante do Senhor, que dignidade nós temos. Quem poderá suportar a sua vinda gloriosa? O que é que importa os fatos relacionados com a nossa vida? O que se passou, o que pensamos, o que fizemos, o que achamos? O que é que importa, em verdade, isso para este Senhor glorioso? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, na verdade, nenhum de nós tem qualquer importância. E digo-vos mais, se nos céus um anjo deixasse de existir, não faria diferença nenhuma. Na existência do universo, na existência deste mundo e de todas as coisas criadas por Deus. Se uma centena de anjos, se milhares de anjos deixasse de existir, ou mesmo este mensageiro que veio anunciar a vinda de Cristo, isso não mudaria coisa alguma na ordem do universo e sequer nas coisas que Deus propôs, segundo o seu coração. E nós? O que significamos? Não somos nada. Somos uma sombra. E este Senhor, ele desce dos céus e coloca diante de nós, diante destas sombras insignificantes que somos, e vem nos chamar para uma vida diferente, para uma vida gloriosa. Ele diz: eu vos farei filhos perfeitos para sempre. Eu vim vos trazer a riqueza de meu Pai. O que podemos fazer, nós que somos pobres, nós que não temos nada, nós que não significamos nada? Ele diz: pois eu quero dar todas as coisas a vocês. E nós, então, diante do Senhor, afirmamos: mas Senhor, não merecemos. Ele diz: não estou perguntando se vocês merecem. Senhor, nós somos pecadores. Ele diz, mas eu não estou dizendo que vocês são santos. Eu não vim para procurar justos, sábios, doutores. Eu vim justamente para os que tomaram consciência de que não são nada. É o único caminho para que possam ser alguma coisa no reino do meu Pai. E eu venho vos chamar, eu venho para vos perdoar, eu venho para vos curar, eu venho para afastar da vossa vida o demônio, os espíritos malignos, os maus pensamentos, o desentendimento, a desconfiança, a mentira, a vileza, a luxúria, e para vos dar uma vida gloriosa de plenitude. Senhor, mas então, depois que nós morrermos para este mundo, entraremos na vida gloriosa. Ele diz, não, você já pode começar a viver a vida eterna agora. Você já pode começar a receber o reino de Deus agora. E nós saímos procurando, mas onde está o reino de Deus? Será que está aqui atrás da tribuna? Não está. Será que está aqui atrás da mesa? Não está. Começamos a procurar aqui no meio das flores? Não, não está também. Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Você pode começar a receber o reino de Deus agora, se quiserdes. E a começar a viver a vida gloriosa agora, neste instante. Mas precisamos de alguma coisa, Senhor, para que este reino possa viver em nós. Uma casa especial, uma igreja, esta igreja, aquela igreja, uma roupa. É necessário que façamos alguma coisa, uma obra. Que nós façamos o quê, Senhor? Nós queremos ter este reino de Deus. Uma oferta, um dízimo, uma grande doação para a igreja. Que nós estudemos todos os tratados de filosofia, todos os tratados sobre religião, teologia e tudo mais. Nós queremos esse reino e vamos fazê-lo. Se isso for necessário, nós vamos fazê-lo. O que é que temos que fazer? Ele diz, não tem que fazer nada disso. Basta crer em mim. Basta crer que eu sou o mensageiro. Basta crer que eu sou aquele que veio do céu para trazer uma boa notícia para vós. E que em mim há vida. E que eu venci a morte. E que eu venci a calúnia, e que eu venci o poder do mundo. Olha para mim, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Com humildade, com mansidão, com amor, podereis vencer o diabo, todos os poderosos, todos os mentirosos, todos os caluniadores. Olhai para mim, eu venci o mundo. E vocês também poderão vencer, se crer em meu nome. Nós temos que nos alegrar por tão grande glória, irmãos, que desceu do céu para a nossa salvação. Esta gloriosa salvação de que fala o Evangelho, de que cantou Simeão, quando tomou o Senhor nos braços e disse, Senhor, meus olhos viu, contemplou a salvação. Nós temos que receber Jesus com esta alegria. E dizer ao nosso Deus, Senhor, agora estou em paz. A partir de agora, se o Senhor quiser me levar, como disse o velho Simeão, já estou pronto. Os meus olhos viram a salvação e nós também recebemos a salvação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, na palavra do Evangelho. E no Espírito Santo que está na igreja. Que os nossos olhos não se fechem, que os nossos corações possam estar abertos para receber Jesus Cristo. É hora, irmãos, de nós não resistirmos mais ao Senhor. O Senhor, ele vem mansamente. O Senhor não vem impor nada a nenhum dos irmãos e das irmãs. O Senhor não quer que você faça nada que te aborreça, mas confia nele com todas as forças do seu coração. Confia nele alegremente. Diz, Senhor, eu quero. Senhor, eu estou disposto, a partir de agora, de seguir contigo e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Vamos deixar ele vir e fazer tudo o que for preciso para nos conceder essa vida nova. Esta vida nova não é obra nossa, irmãos. Essa vida nova, ela não é obra de nenhum homem, nenhum doutor, nenhum filósofo, nenhum terapeuta, nenhum homem, nenhum vivente. E digo-vos mais, nenhum anjo do céu poderia vos conceder essa vida nova, a não ser Jesus Cristo, que tem a vida em si mesmo, porque Deus o escolheu para representá-lo entre os viventes. Amém? Nós temos que receber, nós temos que alegrar, que sair como os bezerros da estrebaria, correndo por aí, alegres e dizendo, enfim, recebemos salvação, liberdade e vida eterna. Temos que confessar Jesus Cristo, irmãos, com todas as forças dos nossos corações. Todas as forças dos nossos corações.